नमस्कार।
तो कृष्ण बलराम एट द टाइम ऑफ गोइंग गोपीज कैंप एंड दे ब्लॉक द वे ऑफ चैरियट व्हेन कृष्ण केम आउट ऑफ चैरियट एंड promise that I will come
chapter tomorrow.
Radhika fainted. Shakira gaining consolation. But a crew, very crew, he took Krishna away from you and went to Mathura and where he killed the He promised that I will come after tomorrow, day after tomorrow. But he never born life, he never returned to Vrindavan. Very pathetic soul. So thank you all the gopis, Radhika, Krishna, and those who took part in dancing of Krishna, and those who are doing kirtan, I appreciate all. First of all, by crores and crores of Pandava Pandavi Pushpanjali. Into the faith of Lord, my sweetheart married my spiritual master, Nitari Yadavish from Vishnuta, or Sota Sishma Bhakti Pratyan. And same in the Lord's feet of my Shikshadu, Nitali Yadavish from Vishnuta, or Sota Sishma Bhakti Pratyan. My dear Sannyasi Brahmachari, Vaishnava and Vaishnava.
Então, antes de iniciar, Shila Gurudeva gostaria de prestar, primeiro de tudo, antes de tudo, em homenagens.
Paca.
I want kacha.
Certa vez havia 8,000 rishis e munis reunidos na floresta de Lamaishwaranya. Eles estavam discutindo sobre a vinda de Kali Yuga. Kali estava vindo muito em breve. E eles disseram que todos perderiam seu caráter, inclusive as mulheres. Pela beleza, elas manteriam seus cabelos compridos, passariam batom e outros tipos de artifícios. E os homens seriam desviados dos princípios religiosos.
In the meantime, Sukh Goswami, the disciple of Sukhdev Goswami, all welcomed him and they asked, Kalyu is coming very soon. You know all the Vedic literature. From your Guru, Sukadeva Goswami, who have learnt everything. So, now Kaliyuga is coming.
प्राएण अल्प आयुष सत्यफला अस्मिन् युगे जन मंदास्तु मंद मतयो मंद भाग्य सुमे कलयुग हैज कम देयर आयु एज सो मच रिड्यूस्ड मंद भाग्य Very unfortunate. What they will do in the result, they will suffer. So, collecting from taking the ends of all Vedic literature, what is Gurudev, what Vyasadev has told, you should tell Jayatma Samprasada. अतः साधो अत्र समुद्धृत्य मनीष ब्रूहिणा सद्धनात्मा फ्रॉम योर मेमोरी टेकिंग द एसेंस ऑफ ऑल द लिटरेचर इफ यू आर श्रद्धालु यू शुड टेल How Atma will be happy? You have one thing. Question was, how Atma's soul will be happy? Not this body. You should know that you are not body. You are soul. We have fallen from Krishna's service. We are all great. So we live in Maya, thrown very out in this prison. So, soul how will be happy?
Vários países sábios que estavam discutindo sobre Kali Yuga foram até Suta Goswami, cujo guru é Shila Shukadeva Goswami. Quando os sábios chegaram, Suta Goswami disse, sejam todos bem-vindos. Então os sábios disseram, Kali está chegando, e você conhece toda a literatura védica que aprendeu do seu guru, Shukadeva Goswami. Então, por favor, nos explique o que fazemos nessa era de fé, uma era férrea, de duplicidade e hipocrisia. Desta era, o que quer que se faça gerará infortúnio e sofrimento. Então, por favor, tire de sua memória a essência do que você aprendeu de Vyasa e Shri Guru e diga-me como a alma será feliz. Nós todos caímos da condição de servos de Krishna e estamos aprisionados em Maya. Assim, por favor, nos explique como a alma poderá ser feliz na era de Kali.
And Suta Goswami did pranam in the lotus feet of his Guru Sukadeva Goswami and told, Sadai Kunsan Paro Dharmo Jato Bhakti Jato Kali Ahe Tukya Vyavahar Abhya Abhita Tirta Jabhakti Guru Sukadeva Certainly, the service of lotus feet of Krishna. Here Krishna means Radha Krishna. In Paramdharma, highest top of all religion. How Ahe Dukkha Abhyavahita. Ahetukya means
causeless.
Having no worldly desire. If there may be desire, bhakti will go down. And continuous like money. all broken string of hell. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and by the inspiration, Sri Lord Goswami has made a permanent slope better than this also. Though the Parashara Sutra, Sandilya Sutra, here and there are so many definitions of bhakti, but this is the best. Anna Vilasita Surya. Jnana Karma Arjana Bhutam. Anukulle Krishna Anusiyanam Bhakti Rupam.
Então, Sutta Goswami prestou pranamas aos pés de lótus de seu guru, Shukadeva Goswami, e disse: o serviço a Krishna, Krishna aqui significa Radha e Krishna. O serviço a Krishna é para Dharma, o mais perfeito de todos os processos religiosos. A Haituki significa sem causa. Não deve haver nenhum desejo mundano na execução de Bhakti, serviço devocional amoroso. Se houver qualquer outro desejo diferente da satisfação a Krishna, Bhakti não acontecerá. O serviço devocional deve ser como uma corrente inquebrantável, assim como o mel. E isso é obtido apenas pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No Sandila Sutra e em outras escrituras, existem muitas definições de Bhakti, mas a melhor é Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadhyana Vritam Anupurina Krishna Chilanam Bhakti Rupam. De Chila Rupa Goswami.
Microfono.
Então, inspirado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, embora houvessem outras definições de Bhakti nas escrituras, compôs a explicação mais sucinta, confusa e perfeita de Bhakti Jiva.
Anyabhilashita Sunyam Jnana Kamadhyana Vritam Anukulyena Krishnanu Shiranam Bhakti Uttama. The outline of this verse is that Uttam Bhakti is the continuous, unbroken cultivation of all endeavors of the body, the mind, and words.
Então, o significado geral deste verso é que Uttam Bhakti é o cultivo inquebrantável de todos os esforços desempenhados através do corpo, da mente e das palavras.
And also of sentiments of the heart.
E também dos sentimentos do coração.
Which are meant exclusively for the benefit of Sri Krishna.
E devem servir exclusivamente para o benefício de Sri Krishna.
But such activities will only be Uttama Bhakti, Uttam Bhakti, if that person is Anyabhilashita Shunyam, completely devoid of any other desire. Not even the slightest smell of another desire should be there.
Mas esses esforços apenas serão Uttama Bhakti se não houver nenhum outro desejo diferente da satisfação de Krishna. Não deve haver nenhum traço de desejo diferente da satisfação de Krishna.
And the bhakti should not be covered by faith in karma, the performance of fruitive activities.
E a devoção não deve ser encoberta por karma, a execução de ações frutivas.
It should not be covered by faith in jnana, the cultivation of knowledge to attain mukti, in personal liberation.
E também não deve ser encoberta pela intenção de se conseguir mukti, liberação impessoal.
And it should not be covered by the in contamination for yoga sadhana, to do yoga sadhana and develop mysticity and so on.
Também não deve estar contaminado com a prática de yoga sadhana para conseguir poderes místicos.
Only then it will be called uttama bhakti or the bhakti which is put above tama, the darkness of this material world.
Só assim, sem todas essas coisas, isso será chamado uttama bhakti, o bhakti acima de todos os modos deste mundo material.
So our Srila Vishwanatha Chakravartipar has explained this verse very beautifully. He said here there is the word anushilanam.
A palavra anushilanam significa.
The word anu, the prefix anu, signifies nirantaralayi, continuous.
O prefixo anu significa contínuo.
Just like if you pour honey from a jar, the honey doesn't go here and there. It comes in a very thick stream, unbroken.
Assim como o mel, se você derramá-lo de uma jarra, ele virá extremamente perfeito. Não há nenhuma interrupção em seu fluxo.
So when all the activities of the body, all one's words and one's mind is flowing like a thick stream of honey, always in the service of Krishna, without any break at all, then it is called anushilanam.
Isso é chamado anushilanam, quando todos os esforços da mente, do corpo e das palavras fluem sem nenhuma interrupção ao serviço de Krishna.
If there will be any break, then we are not practicing uttama bhakti.
Se houver qualquer pausa nisso, isso não é a prática de uttama bhakti.
Like Bharat Maharaj, he went outside of the definition of uttama bhakti because he was doing bhajan, and from time to time he began to remember a deer. So it was not nirantari mai, continuous.
Por isso, Bharat Maharaj, por exemplo, saiu do conceito de uttama bhakti, porque mesmo executando o seu serviço devocional, às vezes ele lembrava-se do seu viado de estimação, por isso ele não tinha uma prática devocional contínua.
The prefix anu also means anugatimai. In other words, bhakti is always performed under the guidance of qualified guru and Vaishnavas in this world, and under the guidance of the eternal associates of Radha and Krishna in that world.
Anugati Mai significa que esse serviço devocional é sempre executado sob a guia do Guru e Vaishnavas desse mundo, e sob a guia de Guru e Vaishnavas no mundo transcendental para servir Shri Radha e Krishna.
Mahatkripa Vina Kon Karma Bhakti Nai, Krishna Bhakti Duryaya Samsara Naikshai. Any activity we do, unless it's the mercy, the grace of the pure Vaishnava, Guru, is coming, then it will be only like karma, and one cannot become free from entanglement in the material world.
Qualquer atividade que façamos e que não esteja sob a guia de Guru e Vaishnavas apenas gerará karma, e nós não seremos capazes de nos desprender do mundo material.
So in this verse, anushilanam. Shilanam means cultivation.
Nesse verso, a palavra anushilanam. Shilanam significa cultivo.
It comes from the verbal root shil dhatu. It comes from the verbal root,
shildhatu.
So this shildhatu, this verbal root, has two aspects. That is called chestarup and bhavarup. In other words, a verb indicates chesta, an activity, and a verb also indicates bhav, a concomitant sentiment that goes along with that activity.
Então isso significa chesta, que existe uma atividade, e juntamente com essa atividade, a bhava, sentimentos que são relacionados diretamente com essa atividade.
So, according to the Srila Vishwanatha, the chesta root, that means the active meaning of this verb has two parts. That is called sadhana root and karya root.
Então o Srila Rupa Goswami explica a divisão de chesta das atividades. Uma chamada sadhana-rup e outra chamada karya-rup.
Sadhana-rup means the bhakti which is performed by practice through the senses of this body and mind.
Sadhanarupa significa bhakti executada pelos sentidos deste corpo.
It is also divided into two parts.
Também é dividido em duas partes.
Nivritti Atmaka Chesta Rupa and Pravritti Atmaka Chesta Rupa.
Nivritti e Pravritti.
Nivritti Atmaka Chesta Rupa means one has to make a strong endeavor to give up all the things that are detrimental for the performance of bhakti.
Nivritti significa que a pessoa deve evitar qualquer ação negativa que interrompa seu corpo de serviço devocional.
That means to try very carefully to avoid 10 types of namaparat, 10 types of ghanaparat, 32 types of sevaparat, and so on.
Isso significa evitar 10 tipos de namaparada, 10 tipos de dama e namaparada, e 32 tipos de sevaparada, e assim por diante.
It means to give up all things which are unfavorable to bhakti. Atyahara, grasa, chakra, dhaponya, lagraha. Overeating, over-endeavoring, being greedy, and association with non-devotees, etc. As described by Srila Rupa Goswami in Upadeshamrita.
Assim como descrito no Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami, isso significa evitar qualquer coisa que seja desfavorável para bhakti, assim como coletar excessivamente, se associar com os devotos, comer demais e outras coisas.
The Pravritti Atmaka Chesta Rupa of the Sadhana Rupa means to be positively engaged in hearing, chanting, and remembering.
Significa ser
favoráveis
à prática de bhakti. 64
angas of bhakti. Among them, 9 are prominent.
E desses, 9 são preeminentes.
And among them, 5 are most powerful.
E 5 são mais poderosos.
And also, one should accept all the things that are favorable for bhakti, utsaham, nisyat, karyat, tatakam, pravatanat, to always be enthusiastic, patient, tolerant, and so on.
E existem coisas que são favoráveis para bhakti, como ser entusiasta, ter paciência, etc.
The karya roop of the chesta roop means the activities of bhakti, hearing, chanting, remembering, which are not coming from the platform of the senses, or indriya prerana, but the hearing, chanting, remembering of the devotee who has come in the stage of bhav. In other words, his hearing, chanting, remembering is not coming from the platform of the senses, but it is a anubhav, a direct reaction to the transcendental emotion he is experiencing.
O kaya-rupa de chesta-rupa significa os esforços que são manifestados como efeitos da obtenção de bhava, de anubhavas, ou seja, isso é proveniente do aprendizado com um devoto que já obteve a plataforma de Bhava, um devoto perfeito dele.
Now we come to Bhavarup. It's divided into two parts, Sai Bhavarup and Satchari Bhavarup.
Agora vamos para Bhavarup, que é dividido em Sai Bhavarup e Satchari Bhavarup.
Sai Bhav means beginning with Rati.
What will you tell?
It can be five types of relationship with Krishna in Chantadasya Sakyavatai Omabhira.
Então, Sai Bhavarupa significa os sentimentos permanentes de relacionamento com Krishna. Chanta Rasa, Rasa Sakya, Vaisaya Bhavarupa.
Chanta Rasa,
Prem Preja. Prem. Prem, don't tell all these things. They will not understand bias. Come to Mustik, Charun, and Jasoda.
So, in this way, Srila Vishwanath Thakur explained the meaning of Anushilana.
Então, Srila Vishwanath Thakur explica o significado de Anushilana.
But now a question comes. Why is the word Anukulyena Krishna Anushilana there? Why is the word Anukulyena there?
Mas existe uma pergunta. O que significa Anukulyena neste verso?
The word Anukul means pratikul bhavrahita, devoid of an antagonistic mood. An antagonistic mood.
Então, anukul significa que é destituído de um sentimento antagônico, contrário.
This is very important, because someone may say that bhakti is the activity to make Krishna happy.
Isso é muito importante, porque bhakti deve ser uma atividade que serve para fazer Krishna feliz.
But if Rupa Goswami Pada had written this, there would be some defects in his definition of bhakti.
Mas Rupa Goswami Pada disse que havia um certo defeito nessa definição de bhakti.
Why? Because you know that when Krishna entered into the wrestling arena in Mathura with Balaram to fight with Chatura and Mustika.
Por quê? Porque quando Krishna entrou na arena de luta em Mathura com Balarama para lutar contra
At that time, Chandra and Gustika, they were punishing Krishna and Balaram, trying to kill them.
Charuna e Gustika estavam na vida raça com Krishna.
And having a good fight with Chandra and Gustika, Krishna and Balaram were very happy.
Tendo uma boa luta com Chandra e Gustika, Krishna estava muito feliz.
Because they were relishing very rasa, that heroic mood, chivalry.
Porque eles estavam desfrutando muito daquela raça de heroísmo, de luta.
So if we say bhakti is to make Krishna happy, then it means that Chandra and Gustika must be doing bhakti. Because they make Krishna happy by trying to fight him.
Então nós podemos dizer que executar esse tipo de ação é fazer Krishna feliz, sendo que Chandra consegue deixar Krishna feliz através dessa luta.
So then our definition of bhakti becomes too big, because it includes things which are actually not bhakti. That is called ati-vyapti dosh, the defect of overextension of the definition.
Então se nós incluímos esses outros tipos de bhakti, a definição fica muito abrangente. E isso não é bom, ela deve ser mais específica, não deve incluir todos os outros tipos de bhakti.
And also, we see that when Sri Krishna, he had broken, as a baby, broken the pot of yogurt, and his mother was chasing him. So she caught him and she tied him up, and Krishna was crying.
Quando Krishna era bebê, ele quebrou o pote de iogurte, então sua mãe o amarrou e ele estava chorando muito.
So if we say that bhakti is what makes Krishna happy, here we see Madhya Shodhra is making Krishna become upset and he's crying. So it means, it would mean that the activity of Madhya Shodhra is not bhakti.
Então se considerarmos que bhakti é fazer Krishna feliz, não consideraríamos o que Yashoda fez como bhakti, porque ela estava fazendo Krishna chorar.
But actually, everything Madhya Shodhra does is topmost bhakti.
Mas na verdade tudo que Maya Chandra faz é bhakti mais elevada.
So bhakti is not what makes Krishna happy, but it is anukulena Krishna Lushanam. It is for his benefit.
Na verdade, bhakti não é o que faz Krishna feliz, mas o que é para o seu benefício.
It is practical bhava, right? Devoid of antagonistic spirit.
Isso é practicula bhava, que é
So, Srila Rupa Goswami Pada said that bhakti should be anyavyashita shunyam, devoid of any other desire. Anyavyashita means other desires. But he did not say anyavyashita shunyam, he said anyavyashita shunyam. Why he said sita?
Ele não disse anavilas sunyam, ele disse anavilas sita sunyam. Por que ele disse sita?
The suffix ita, here on the word anavilas, indicates that one should be free from desires other than to perform bhakti in one's natural condition.
Então, o prefixo ita, adicionado à palavra, significa que a pessoa deve estar livre de qualquer sentimento destituído de uma intenção pura.
In other words, if someone is a sadhaka, a practicing devotee in this world, they have some bodily consciousness.
Então, se uma pessoa é um sadhaka neste mundo, ele deve ter consciência corpórea.
So, if there will be a danger, or calamity will suddenly come, and their life is in danger, then they may call out, oh, Krishna, save me.
Se alguma calamidade acontecer, alguma coisa ruim acontecer, imediatamente, por terem consciência corporal, eles vão falar, oh, Krishna, me salve.
So asking Krishna to save you, this is actually anyavyas. Not that anukulena Krishna Lushanam.
Isso não é Krishna Lushanam, é anyavyas. É um desejo pessoal, chamar por Krishna em situação de dificuldade.
But it is inevitable for the devotee in the state of sadhana that in danger you will ask Krishna to save you.
Mas não é de todo ruim que no estágio de sadhana o devoto chame Krishna para salvá-lo.
So to include him, that devotee also in the definition of bhakti, Rupa Goswami said, anyavyashita shunyam.
Então para não incluir esse tipo de devoção em bhakti pura, Srila Rupa Goswami escreveu anyavyashita shunyam.
The devotee never asks Krishna for anything, but if danger will come, they may ask for protection, like Draupadi.
Assim como Draupadi, algumas vezes eles não podem pedir nada para Krishna, mas se uma situação calamitosa vem, eles pedem ajuda.
Draupadi has no personal desires. She is completely pure. But when Dushasana was tearing away, trying to tear off her sari, that time she called out, Hey Govinda Rakosharana Aptajinahari, Oh Govinda, please save me.
Draupadi não tem nenhum desejo pessoal, ela é completamente pura. Mas é uma situação muito difícil, onde Dushasana começou a tirar sua vestimenta, ela chamou a Govinda, por favor, me salve.
And immediately, Krishna came there in the form of Vasana Avatar,
Sahaja
Incarnation. So, because Rupa Goswami is here and Yadav Sita, and this means that devotees like Draupadi and also the Sakas in this world, if they ask Krishna's help only at the time of danger, they will not be going outside of the definition of bhakti.
Então, isso significa que se Draupadi e outros devotos neste mundo pedirem ajuda para Krishna em situações difíceis, eles não saem da definição de Bhakti pura.
Isso o Rupa Goswami pode dizer, Gana Kanadiravitam. Bhakti should not be covered by Gana.
Então, o Rupa Goswami também explica que Bhakti não deve ser encoberto por
Gana. There are three types of Gana or knowledge.
Existem três tipos de Gana ou conhecimento.
That is called Tatpadatta Gana, first one.
Isso é chamado
Tatpadatta Gyan means knowledge of God, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is Sarva Shaktiman, He is all powerful. He is Sarva Gya, all knowing. He is everywhere. He is the embodiment of all rasa. All this knowledge about God, this is called Tatpadatta Gyan.
Então, Tatpadatta Gyan significa saber que Krishna é a verdade absoluta para Paramatattva, que ele é Shaktiman, ele é onipresente, onisciente, todo poderoso. Isso é conhecimento a respeito de Tatpadatta Gyan. E ele é o oceano de toda raça, sentimentos transcendentais.
So this type of Gyan does not cover bhakti.
Esse tipo de Gyan especificamente não encobre bhakti.
The second type of Gyan is called Tvangpadatta Gyan, knowledge of your own atma.
E o segundo tipo de conhecimento é Tvangpadatta Gyan, o conhecimento de sua própria identidade constitucional.
It means Jivaswarupa Krishna Nitya Das. I am soul and I am by constitution the eternal servant of Krishna.
Isso significa que devemos saber que eu sou uma alma e por minha constituição eu sou um servo eterno de Krishna.
I am very minute and completely dependent on the mercy of Sri Krishna.
Eu sou diminuto e completamente dependente da misericórdia de Krishna.
This knowledge of Atma Tattva, Jiva Tattva does not cover bhakti, so it's also okay.
Então esse conhecimento de Jiva Tattva, Atma Tattva também não encobre bhakti, então tudo bem.
But the third type of knowledge is called Brahma Jiva Aikya Gyan. The knowledge that gives the conclusion that Brahma, the Supreme Truth, and the Jiva, they are completely one.
Então, o terceiro tipo de conhecimento, Jiva Brahma Aikya Gyan, significa o conhecimento pessoal da unidade da Jiva e Brahma. E esse conhecimento é prejudicial para Bhakti.
This is a Dvaitavad Mayavad philosophy. So, this type of knowledge is actually covers Bhakti and is detrimental. It should be given up completely.
Esse tipo de conhecimento é dos Mayavadis, dos Advaitavadis. Ele deve ser rejeitado, porque ele encobre Bhakti.
So in this definition, Srila Rupa Goswami Pad has included the description of all types of sadhana bhakti, all types of bhava bhakti, all types of prema bhakti, all the way up to the description of Radhika's Madhavaki Mahabhav. Everything is included in this one verse of Srila Rupa Goswami Pad.
Então, neste verso, o Srila Rupa Goswami Pada pode incluir todos os aspectos de Sadhana Bhakti, Vava Bhakti, Prema Bhakti, até Madanaki Mahabhava. Ele inclui tudo isso dentro deste verso.
Srila Rupa Goswami Pada aqui.
So, in the root of all definition of root of all is Vyasa. He was the incarnation of Narayan or Krishna. He is very powerful and very lordly. About Krishna, what can we tell? So he made Brahma Sutra. But it was very hard to understand. The language was very difficult. Then he made Purans. Mahabharata, in Mahabharata Gita, all Puranas. But he was not satisfied. He was lamenting in his ashram, in Badrikashram, in the meantime Narada Goswami came and asked, why you are lamenting? You are not satisfied? You have done all Vedic literatures. You have divided Vedas. Then Vyas told, that is the question. I cannot decide why I am not satisfied. Then Narada told, I know. You have made so many Brahma Sutra, Purans, and Mahabharata, everything. In all these literatures, Dharma, Kam, Artha, and Moksha, you have glorified. But you have not glorified the sweet pastimes of Krishna. That is why you are not satisfied. Gurudev, I don't know how I can write. Then Narada Rishi told, practice bhakti yoga. Come in the Sharanagat. Be Sharanagat in the lotus feet of Krishna. Please reveal your all lila in my heart and giving instruction to Vyasadeva Narada Ven and Bhakti Yogena Manasa Samyak Pranivite Amale Purushamale Apasyat Purusham Purnam Ayan Chajada Pasya. In trance, he saw that Purusham Purnam, Krishna, Nandbaba, Yashoda, Sakha, all gopis, his all past leela, top to bottom, and he also saw. Oh, Rasleela, Bhramar ki, Venu ki,
Gopi ki,
Gopi ki,
Jugal ki,
Jugal ki, Jugal ki, all he saw. He saw Uddhava went in the in Vrindavan, and he saw the highest love. Madanakya Bhava to Indradha. She was infant. And then he folded his hand and prayed. Nand Bande Nanda Praja Istrinam Padrenum Avetnesa Jasam Harikatha Gita Punat Bhuvanatra. Oh, how gopis are of Nanda Baba, village of Nanda Baba. The gopis are glorious. In separation mode,
oh ho, I forget. Have you gathered?
Then do it.
Remember me.
Então, a raiz, a fonte de todo conhecimento que pode definir Bhakti é Vyasadeva. Ele, a encarnação de Narayana, de Krishna, é muito poderoso. Ele compilou o Brahma Sutra, mas esse Brahma Sutra era muito difícil de entender, a linguagem era muito complicada. Então ele fez os Puranas, o Mahabharata, e mesmo assim não estava satisfeito. Assim, Narada, que era o seu Gurudeva, veio ao seu ashram e ele disse, você compilou tantas escrituras védicas, e por que ainda há insatisfação em sua mente? Vyasadeva disse, essa é a questão, eu não sei por que há insatisfação em mim. Então Narada disse, eu entendo por quê. Você compilou os Puranas, os Sutras, o Mahabharata e glorificou neles apenas Karma, Kam, Artha, Moksha, mas não glorificou os passatempos eternos e das doces lilas de Krishna em Vrindavan. E ele disse: ó, Gurudeva, como eu poderei fazer isso e como eu poderei compilar algo que satisfaça a todos? Então Narada respondeu: pratique Bhakti Yoga, renda-se a Krishna, isso significa Charanagati. Peça a Krishna, por favor, ó Senhor Krishna, revele em meu coração a sua lila. Depois de feito isso, Narada foi embora. Então, no transe de Bhakti Yoga, ele viu Krishna, Nanda, Yashoda, as gopis, os gopas e todas as lilas de Krishna. Ele também viu a Rasa Lila, presenciou Brahma Gita, Gopi Gita, Jugal Gita e muitas outras coisas. Também viu o sentimento mais elevado de Srimati Radhika, Vadanaki Mahabhava. Então ele orou: oh, como as gopis da vila de Nanda Baba são afortunadas e elevadas.
He folded his hand and began to pray. Vande Nanda Brajeshvira. I am praying to the gopis in Vrindavan. In separated mood of for Krishna. They told so many high classes of Harikatha. Unlimited. Madana Kabhav is being okay. So I again and again praying the lotus feet of the gopis. Also he saw that who all in souls who have forgotten Krishna, they are coming down in the clutches of this illusory Maya. And those who are remembering, chanting Hare Krishna, gradually, Sraddha, Nishtha, Ruchi, Asakti, Prem, Bhav, Prem, Sneha, Man, Pranay, all conditions will come. So, he wrote this Bhagavad for unconditioned soul. Jasya vai suyamaranayam Krishne parama purushe sat bhakti
paddate
pungsa
soka moho
bhaya. Acha.
Então, se o Uddhava disse, vamos ter nome da Vrajasena, ele disse como as gopis são elevadas. E nesse canto do Srimad Bhagavata, foi dito um Harikatha de alta classe. E ficou-se orando repetidas vezes aos pés de lótus das gopis e glorificando sua posição elevada. E também nessa viu como as almas que esqueceram-se de Krishna caem para Maya e sofrem neste mundo material que é como uma prisão. Mas ele também viu que aquelas que estão cantando Maha Mantra Hare Krishna gradualmente desenvolvem Shraddha, Nishtha, Ruchi, Ashakti, Prema e assim por diante conseguem a liberação. Então, por isso, ele compilou o Srimad Bhagavatam para o benefício de todas as entidades vivas.
After that, he taught this Srimad Bhagavatam to his son Sukadeva Goswami. Someone thinks that this Ras Leja is bogus. Only the lusts among male and female. But due to lack of Guru Karan,
Sadhu Sangha,
they are in this false idea. A brahmachari like Sukadeva Goswami, how he can write all, speak all these things? Narada Goswami, Brahmacharya. How he can tell all these things?
Four Kumars.
Vyasadeva, himself Supreme Lord incarnation.
Four Kumars.
Four Kumars. So it is limit beyond the limit of them. Only Sadhalu Bhakta can understand, and really they are qualified to hear and to tell these kathas. Those who are always in luxury, intoxications, in indriya.
Sense gratification. Como os quatro Kumaras também poderiam compreender todas essas coisas. Mas e Narada Muni, inclusive. Então, nós devemos entender que essa compreensão está além do limite daqueles que estão engajados na gratificação dos seus sentidos. Apenas devotos que possuem fé, devotos fervorosos, têm qualificação para dizer e entender as questões dispostas no Srimad Bhagavatam. Porque alguns dizem que a raça lila é uma coisa falsa, que apenas dança entre homens e mulheres, porque eles não têm sedução e não têm guia do guru. Mas esse é um entendimento falso.
In gradation of bhakti, Srila Sanatana Goswami has divided the parts of this Uttama Bhakti in five gradations. Jnani Bhakta, Suddha Bhakta, Premi Bhakta, Prematu Bhakta,
Prempar Bhakta, Prempar Bhakta,
Prempar Bhakta, and Prematu Bhakta. Prahlad is Jnani Bhakta. As Premanand explained, three guide kinds of Jnana, not a Vishesh Jnana. Mahabhagavata, Pradhan Maharaj, Mahabhagavata, always seeing Krishna in his all hearts. And everyone's heart is used to see Krishna. So this Jnani Bhakta. Amrish Maharaj was Suddha Bhakta. Prahlad Maharaj was Siddha Bhakta. But in degradation, this Sadhana Bhakta, Amrish Maharaj is more better, superior. And then Premi Bhakta Hanuman, Siddha Bhakta. And Prempar Bhakta Pandava. And more than that, Prematu Uddhava. Gradually we will define all these things.
Bom, Sanatana Goswami explicou que existem vários tipos de bhakta, cinco tipos principais: Jnani Bhakta, Shuddha Bhakta, Premi Bhakta, Prempar Bhakta e Prematu Bhakta. E existem três tipos de conhecimento, Jnana. E não devemos considerar Nirvishesha Jnana, o conhecimento da união da Diva com o Brahma. Ele explicou também que Prahlada Maharaj é o Mahabhagavata. Ele via o Senhor no coração de todos. É por isso que ele é considerado um Jnani Bhakta. Avarish Maharaj é um Shuddha Bhakta. Ele é perfeito. E na gradação de devoção, ele é considerado melhor que Prahlada Maharaj. Premi Bhakta é Hanuman, que é um Siddha Bhakta. Prempar Bhakta são os Pandavas e Prematur Bhakta é Shri Uddhava. Gradualmente descreveremos cada um desses tipos de Bhakta.
One day late. एक दिन लेट हो गए. अच्छा बैठी.
ओ बाबू भाई
बैठ जाए. फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रह्लाद महाराज. Can you tell the story of Hiranyaksha and Hiranyakashipu? That when Hiranyaksha was killed, and then he told so many things to console them first.
Krishna Prato Sapova.
This history is predicting
three slopes.
Yeah. The very important message that all of us are eager to understand, namely what is the reality of our existence. Yeah, Hiranyaksha and Hiranyakashipu, they were the greatest materialists who has ever existed in this world, in this creation. Actually, the history is so beautiful that if we contemplate upon it, it is to be understood that this is Krishna's unconditional mercy upon the living entities.
Translation.
Vandana Prabhu oferece os ilimitados reverentes às sete lotas de sua amada Gurudeva, antes de Krishna Prada, sua prensada. Hiranyaksha e Hiranyakashipu foram um dos maiores materialistas que já existiram neste mundo material. Mas essa história é muito bela e veremos que, na verdade, ela é feita da misericórdia ilimitada de Krishna.
So, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, originally they are the eternal associates of Lord Narayana in Vaikuntha. But in order to please and serve their beloved master, they agreed, due to a beautiful pastime, to come to this world and play the role of the enemy of their master, Lord Krishna.
Na verdade, Hiranyaksha e Hiranyakashipu são associados eternos de Shri Narayana em Vaikuntha. Mas obedecendo à ordem de seu mestre espiritual, eles aceitaram desempenhar o papel de vilões neste mundo material, conquistando o planeta todo.
Shri Krishna has all the emotions that we also have in part. Sometimes Krishna wants to have a good fight. So when he wants that, who can do that? Only his close associates.
Krishna é feito de emoções, das quais nós também temos em quantidade diminuta. Ele também gosta de desfrutar do sentimento de lutar. Então, somente os seus associados íntimos seriam capazes de satisfazer essa vontade dele.
So Hiranyaksha, Hiranyakashipu came to this world and they terrorized the devotees, those who were interested in sincerely practicing religious principles. They terrorized them, and as a result, the devotees called out for the Lord to help. And what happened?
Hiranyaksha and Hiranyakashipu vieram ao mundo para aterrorizar aquelas pessoas que tinham devoção e fé, que gostavam de seguir os princípios religiosos.
And the Lord called out for the Lord appeared as Lord Brahmadev, and he had a beautiful fight with Hiranyaksha for many, many thousands of years.
Então os devotos chamavam o Senhor nos salve. Sendo assim, o Senhor Brahmadev veio e lutou com Hiranyaksha por muitas e muitas e muitos anos.
After Hiranyaksha, after many great ferocious fight, finally Hiranyaksha was killed. Then all the family members, wives, children, lamenting, nephews, and Hiranyakashipu, the brother of Hiranyaksha, appeared on the scene.
Então, quando toda a família, as esposas, os filhos, os sobrinhos e todos estavam lá, então, na morte de Hiranyaksha,
Hiranyakashipu elaborated on the reality of our existence.
Então, Hiranyakashipu
elaborated upon the reality of our existence.
Ele discorreu sobre a realidade de nossa existência.
He told there is no need to lament for the body. Yeah, the body of Hiranyaksha was laying there. So don't lament for the body. Yeah.
Então ele disse, não há necessidade de lamentação por Hiranyaksha. Não há pelo corpo.
For really, the soul is the real person.
Na verdade, a alma é a pessoa real.
If the body is dead, can we still speak with each other? And he was engaged in a ferocious fight with the demigods, he was engaged in a ferocious fight with the enemy. And he lost his life, and his body was cut in pieces and brought back to the palace, and all his queens were lamenting.
Então, também existe a história do rei Suryagya, que lutou com alguns inimigos, e o seu corpo, ele foi derrotado, e seu corpo foi cortado em pedaços. E esses pedaços foram levados até o seu palácio, e todas as rainhas estavam lamentando a morte dele.
Everyone was lamenting, and a small boy appeared there, and he asked, why are you lamenting?
Enquanto eles estavam lamentando, um pequeno menino apareceu lá e falou, por que vocês estão lamentando?
The queens replied, oh, our husband has gone.
E as rainhas responderam, oh, o nosso marido foi embora.
Where has he gone?
Para onde ele foi?
The small boy asked. Has he gone to Rio de Janeiro?
Ele foi para Rio de Janeiro? Para onde ele foi?
Or to Caracas?
Ou para Caracas?
Or Lima? No, you don't understand. You're a small boy.
E elas disseram, não, você não consegue entender, você é muito pequeno.
He has gone from this world.
Ele partiu deste mundo.
Then the boy asked, but his body is here.
Mas o menino disse, o corpo dele está aqui.
So, who has gone?
Então, quem foi embora?
Have you seen him?
Você viu ele embora?
No, we have not seen him, but the soul. The soul has gone.
Não, nós não vimos, mas a verdade, a alma foi embora.
So, did you see how fat he was? How tall he was, how beautiful he was.
Mas vocês viram como ele era gordo, alto ou magro?
No, we have not seen.
Não, a gente não viu.
So why are you lamenting?
Por Por que estão
lamentando? You don't know, you have not seen him, so why are you lamenting?
Vocês não ouviram, então por que estão lamentando?
Daily, so many are leaving this world.
Muitas pessoas estão morrendo todos os dias neste mundo.
Why you are not lamenting for them?
Por que não lamentam
por eles? You don't know them also?
Vocês também não conhecem?
So in this way, all became relieved and they understood, yeah, that really we should not lament for this body. Then in Hiranyakashipu spoke another history. Once there were two pigeons. They were living in the forest very happily, they had small children pigeons.
Eles viviam muito felizes na floresta, tinham pombinhos pequenininhos, filhotes. Por favor, escutem com atenção, isso é muito importante.
Primeiramente, peço minhas mais humildes reverências ilimitadas vezes aos pés de lótus de meu querido mestre espiritual, Om Vishnupada Stotrasat, Shimabhaktivedanta, Loman Goswami Maharaj, e também a Shila Gurudeva, Om Vishnupada Stotrasat, Shimabhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj. Também peço reverências a Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos e devotas liberados pelos grandes sannyasis e as pessoas que se reuniram aqui.
As you have heard, that according to categories of bhakti, devotees are five types. You are hearing from Bhaktisipadvayanath Prabhu, from Hiranyakashipu. Hiranyakashipu had one very nice term, name was Prahlad.
Vocês ouviram que existem cinco categorias de devotos. Estava ouvindo também de Bhaktisipadvayanath Prabhu que sobre Hiranyakashipu, e ele tinha um filho muito bom chamado Sri Prahlada Maharaj.
In ancient Indian Vedic tradition, all will go to Gurukul for learn to acquire the knowledge. Just there are so many Gurukulas are here, they are in different Gurukuls. In same way, Prahlad Maharaj, along with other boys, he was Gurukul of Supracharya, and their teacher was Sandar and Amarta.
Na cultura védica indiana, todas as crianças vão para o Gurukula para adquirir conhecimento. Assim como aqui existem muitos Gurukulas, também Prahlada Maharaj e outros meninos foram para o Gurukula para aprender de seus mestres Sanda e Amarta.
Just like the schoolboy, when their vacation holidays, they spend their time with parents. In same way, one day Prahlad came from Gurukula's house. His mother gave him bath and decorated very nicely and put in the lap of Hiranyakashipu. And Hiranyakashipu became very happy, caressing him and asked, oh Prahlad, after translation.
Então, assim como no Gurukula as crianças passam o tempo das férias com os pais, Prahlada Maharaj voltou para sua casa. Quando ele
retirou sua mãe do banho, o decorou e colocou no colo do seu pai, Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu ficou muito feliz e ficou acariciando seu filho para lá.
Hiranyakashipu asked Prahlad, "Which you learn in Gurukul, what is the best?" Prahlad Maharaj replied, "Tat sadhu manne asravaja dehinam sada samudvigna dhyam satagraha hitvatma patam vyamanda kupam vananda soya dhanimasraye." Oh, best demon, he got addressing him that, "My dear father," he tell me, "oh, best demon, I think this is the best, this household life, this is the cause of self-killer. Give up this household life and go to the forest and do bhajan. This is the best which I have learned so far in Gurukul."
Então, enquanto sentado no colo do seu pai, ele perguntou, "Meu querido filho, o que você aprendeu de melhor no Gurukula?" Então ele respondeu, "Passado mais em Suryavara e Dehinam, do Shrimad Bhagavatam." Então, onde ele diz, "Ó melhor dos demônios." Ele não se dirigiu ao seu pai, a seu, a Hiranyakashipu, dizendo, "Ó meu querido pai." Ele o tratou como o melhor dos demônios. Ele diz, "Eu aprendi que a vida familiar é a causa de suicídio da alma. Então, a melhor coisa a ser feita é abandonar essa vida familiar e praticar Vajana e Sadhana. Isso foi o melhor que eu aprendi no Gurukula."
So, who are devotee? They are Sankari, Sri Guru, Sri Gauranga, Sri Radhakrishna. For them, it not mentioned. But who is the life, household life, but demonic mentality? For them, Prahlad Maharaj is telling that household life is like a dark well. So, how is dark well? Our previous acharyas gave us some analogy. I want to explain this after translation.
Então, os devotos devem sempre abrigar-se em Guru e Krishna, porque a vida familiar daqueles que têm mente demoníaca é como um buraco fundo, escuro e sem água.
Once, one king went for hunting along with his minister and armies. So, by chance, he became separated from his armies and minister, and he was searching them. In the meantime, he saw at a distance one tiger was going quite ferociously. Seeing this, he became very scared. "What to do? What shall I do? Oh, why are you coming with me? Where is my armies? Where is my minister?" And he started run as fast as possibly can do. But how we can run with the tiger? That is all. Very close by, there is a well. He thought, "I'll jump inside the well, then when the tiger will go away, then I'll come out." How to jump? In the well, there is so many small trees. He grabbed the branch of fruit, the two branches of the tree, and hang inside the well. What happened?
Então, certa vez, rei foi caçar com seus ministros e com seu exército. Mas ele se separou dos seus ministros em certa altura. E ele ficou desesperado porque percebeu que tinha um tigre vindo muito ferozmente atrás dele. Ele falou, "Meu Deus, onde estão os meus ministros? Onde está o meu exército? O que eu posso fazer?" E ele tentou correr mais rápido que podia. Mas como correr com um tigre correndo atrás? Então ele avistou um poço logo adiante. Era um poço vazio e ele pulou dentro do poço. E no poço havia pequenos galhos de árvore. E ele se agarrou nos galhos das árvores, dois ou três galhos.
When he was hanging inside the well, then he found there is no water at all. So many poisonous snakes hissing their hoofs. As soon as he go down, they bite him. He said, "Oh my God, what shall I do now? If I go down, snake will bite me. If I come up, tiger will swallow me. What shall I do now?" In the meantime, two rats came out from the well, on the hole of the well, and started cutting the both branches which he was holding. "Oh my goodness, what shall I do? If I not come up or not go down, but the rats cutting the branches, I bound to go down. Then there is top, then there is bottom. And how long even hand? It will be very painful to go, bound to go down." In the meantime, he noticed, when he was jumping, then there's another branch of the tree, there's a beehive. Due to his jumping sex, he said, Hari Parvi and coming down from the Bihari, one drop, two drop, by chance he noticed, oh my goodness, so nice honey, can he do this now? Catching one another drop, he forgot completely, every hair danger, every hair dead, what shall I do? He forgot completely. What is analogy behind this? I'll explain after one question.
Quando ele entrou dentro do poço, ele viu que estava completamente vazio. E lá não tinha água. E lá tinham serpentes venenosas prontas para pegá-lo. E ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu sair, o tigre me engole. Se eu ficar, a cobra vai me picar. E nesse meio tempo, dois ratos vieram, saíram do poço e começaram a roer os galhos em que ele estava pendurado. Olha a situação dele. O perigo estava dentro, estava fora, estava acima dele. Mas nesse ínterim, ele percebeu que havia uma colmeia naquela árvore. E dessa colmeia começou a pingar algumas gotas de mel. E ele viu que talvez conseguisse pegar, e ficou assim, tentando pegar o mel. Mas depois ele vai contar mais.
So, what is the meaning of this? This is not part of the meaning, this is common for everyone, all human beings. The tree was the lifespan of our human being. And the tiger, the personified of death, whoever taken birth, one day must have to die. And what is inside the snakes, the problem of this material life? What are two rats? One was quite white, another was dark black. That means, like it's daytime, sun rising and very bright. So white rat denotes daytime and dark black, the black rat denotes night time. So one day, one night, one day has been passed from our lifespan. Then 1 week, 1 month, 1 year, like this way, here's our lifespan is spending, going away from us. So for all human beings, tiger is death for everyone, it is material-like problem for everyone, and the rats that lie day and night going for everyone. And what is the honey? This honey is the moment of happiness in this material world. Just like for mating between male and female, and when they have kids, they are going office or business, came back. Maya paya had a family. Then you forget all what happened in the office or in job or in business. When the small baby, by his broken language, grabs his dad and telling this, oh, what should I do? He forgot completely what happened in office. So this is the dark way of his life is not being forgotten. So our two ourselves will explain all these things. Hearing this, he already began to laugh. When this is a small boy, knows nothing, and sending Gurukul back again.
Essa história, o significado dela, é comum para todas as pessoas. É comum para a vida de todos os seres humanos que não praticam Bhajan Nisadana. O tigre desse passatempo representa a morte, porque aquele que nasce certamente terá que morrer um dia. As cobras significam os problemas deste mundo material que estão sempre prontos para nos perturbar. Dois ratos estavam lá também. Um era branco e outro era preto. O branco significa o dia e o preto significa a noite. Isso nós podemos entender que os dias vão passando, os meses, os anos e a vida vai passando e estamos chegando cada vez mais perto da morte. E o que significa o mel nessa história? É a felicidade temporária do mundo material, como por exemplo o relacionamento entre pais e filhos. Às vezes, o pai está muito ocupado em seu escritório, trabalhando muito e com a mentira de problemas. E quando ele chega em casa, o filho dá um abraço nele e com a linguagem de criança diz, ah, pai, você tem galinha? Então, o pai continua sempre absorto naqueles pensamentos mundanos e muitas vezes não consegue atender o seu filho. E mas essa felicidade obtida desse relacionamento é temporária.
After some time, Prahlad Maharaj came second time to Gurukul. The Hiranya Kashipu asked, oh my dear son, which have learned best in your Gurukul? Prahlad Maharaj replied, Savanam, Kirtanam, Vishnu, Svaranam, Padasevanam, or Atma Nivedanam Iti Pumsakita Vishnu Bhakti Steta Malakana Kri Bhagavat Tathatam Manne Yodhita Uttamam. I think this is the best. What? Savanam Kirtanam Vishnu. Have to do Savan about Vishnu. Vishnu is the greatest enemy of Hiranyakashipu. So as soon as he heard about name Vishnu, Hiranyakashipu became very angry. But Prahlad is telling Savan, then Kirtan, which you have heard from Guru and Goswami, have to explain to others, remember Vishnu, and it's all the nine links of bhakti is the best. But first you have to surrender the Asraya Vishnu, means bona fide Guru Padma. Under its guidance, begin Sadhu Sangha and Guru Bhajan of Vishaya Vishnu. Then your life will be successful. As soon as he heard this, he became very ferocious. And he tried to throw him on his lap and told, oh, Sandana Marko, why are you teaching all this nonsense thing? Why are you telling about my greatest enemy's name, Vishnu? Sandana Marko, very scared. Oh, don't edify us. We are Brahmin. We will not ever teach all this thing. He is naturally telling all this thing. Okay, this last time, you can beg him and teach him about dharma, artha, kama, mainly especially the political situation and economic teaching very carefully. Okay, then it took him to Gurukul.
Prahlada Maharaj teve que voltar ao Gurukula de Samyamata, porque ele havia falado sobre a vida familiar. E Hiranyakashipu não gostou. E quando ele voltou, ele passou um tempo de novo com Samyamata e retornou para sua casa. Então, o pai novamente perguntou: ei, Prahlada, o que você aprendeu de melhor no Gurukula? Então ele falou: Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaranam, e assim por diante. E disse que, e quando ele proferiu o nome de Vishnu, que é o inimigo mortal de Hiranyakashipu, ele ficou muito irado, porque além disso ele descreveu que o melhor das ramificações de Bhakti é Kirtana, contar os santos nomes, e que é necessário render-se ao Guru, ter estado Sangha. E quando ele disse o nome de Vishnu, Hiranyakashipu ficou muito irado e atirou para lá na Maharaja de seu colo. Ele disse: ei, Sandeyamaka, o que vocês estão ensinando para o meu filho? E Sandeyamaka respondeu: não, nós não ensinamos nada disso. Foi espontaneamente que ele manifestou esse tipo de conhecimento. Vocês devem ensinar para o meu filho apenas Artha, Dharma, Kama e Moksha. Vocês devem ensinar isso para ele no grupo.
Srila Gurudev, what are you going to stop here? But wait, I'm just stopping after 1 minute. When Prahlada went to Gurukul, then the Sandana Marko, they are teaching, oh Prahlada, please listen carefully. What we are teaching, you have to learn all this thing. They are teaching, oh Prahlada, and all the demonic voice. Dollar is dollar, brighter than solar. Dollar is dollar, cooler than lunar. Dollar is dollar. If we have so much dollar, you are a big scholar. If you have no dollar, you are a big fooler. Dollar, dollar. He always remembering Sri Vishnu, Sri Krishna in his heart. What happened after that? We listen from next speaker, Hare Krishna. Pancha Gurudev
Mater Nakrishna.
Então, Hirana Kashipu ficou muito irado quando ouviu essas palavras de Prahlada Maharaj dizendo que Krishna era a suprema personalidade de Deus. E ele perguntou para Sandemar: vocês ensinaram isso ao meu filho? E eles disseram não. Então ele disse: como? Vocês são os mestres dele. E como ele pode saber que Krishna é a suprema personalidade de Deus? Por que ele tem Krishna em seu coração? Por que ele sempre canta e lembra da suprema personalidade de Deus? Então, Shivamada Maharaj estava explicando que eles entraram para o Gurukula e Sandhya Marti ensinava para eles uma musiquinha e diz assim: dinheiro é dinheiro, você tem que ser muito erudito, dinheiro é melhor, e assim por diante. Não tem como trazer uma coisa.
So, Prahlada Maharaj answered, Matirna Krishna Paradhu Svajova, Mitur Paribhara Priyavatanam, Lakata Gudhi Vishadam Tanisham, Pura Kura Shavita Shavanam. Oh, those who are too much materialistic, what they are doing, Matirna Krishna Paradhu Svajova, Mitur Paribhara Priyavatanam, they are giving too much importance to what is bahir, what is external, taking it to be very important, very valuable.
Então, Prahlada Maharaj lhe respondeu: o que os materialistas fazem? Os materialistas, eles dão importância àquilo que é bahir, externo, né? Aos posses materiais. E eles acreditam que aquilo que é externo é o que realmente tem valor.
Punar punar charvita charvana. They are always engaged in chewing the chew.
Eles estão sempre preocupados em mastigar ou mastigar.
Just like a dog. He has an old bone and he's chewing on it.
Assim como cachorro que tem osso velho e fica mastigando.
There's nothing left on the bone, but just he's keeping on chewing it, and it's hurting him, and there's some blood coming, and he's testing. Oh, very good blood, very good bone.
Assim como esse osso, ele está todo velho, já não tem mais nada no osso, o cachorro continua mastigando, e aí ele acaba se machucando, porque o osso é muito duro, vê um monte de sangue na boca dele, e ele fica pensando, o gosto desse sangue é bom.
So, this is a condition of the conditioned souls here in this material world. We have been engaged in sanctification from contaminated oil.
Uma condição das almas desse mundo é de que nós estamos sofrendo nesse mundo desde tempos imemoriais, desfrutando do gozo dos sentidos.
And still we are repeating the same activity in every life.
E a cada vida nós repetimos as mesmas atividades.
As if it was the first time.
Como se fosse a primeira vez.
Like Lord Rama is saying in the Ramayana, oh, every time the spring is coming back, people rejoice. As if it was the first time they saw the springtime.
E como o Senhor Rama fala no Ramayana, toda vez que chega a primavera, as pessoas ficam em júbilo pensando, ah, como se fosse a primeira vez que a primavera chegou.
Like we say, it's not the first time that we have been married with wife, husband, children, everything. We've been doing that, you know, in every species of life from time immemorial.
Srila Gurudev explica que essa não é a primeira vez que nós casamos, temos esposo, esposa, filhos, família. Nós estivemos fazendo isso a cada espécie de vida, desde tempos imemoriais.
So Maya is giving us the bone of sense of education that we are chewing on, even though without so much conviction, we're still chewing on it.
Então Maya, ela nos dá esse osso do gozo dos sentidos para que a gente mastigue. E mesmo sem muita convicção, a gente continua mastigando.
We know there's no real pleasure in it, but still a habit, because habit is a second nature, we keep on chewing the bone of sensibilization.
Nós sabemos que não tem nenhum prazer nisso, mas a gente continua mastigando por hábito, porque o hábito é uma segunda natureza. Então a gente continua mastigando.
So, Matirna Krishna Paradosvatula, those who are too much materialistic, it's very difficult for them to engage their bhakti, their attention in Krishna.
Então, para aqueles que são muito materialistas, é muito difícil engajar seu bhakti, a sua inteligência, em Krishna.
By their own efforts,
pelos seus próprios esforços, pela ajuda dos outros,
ou pela combinação
dos dois.
On their own they cannot do it, helped by others they cannot do it, and their own and others still they cannot do it.
Sozinhos eles não conseguem, com a ajuda de outras pessoas eles não conseguem, e também com os dois, com o próprio esforço e a ajuda dos outros eles também não conseguem.
Why is it so?
Por que é assim?
In the second verse, Paramahansa is explaining. Nathe vidu svatavati vi Vishnu. Because they don't know that the ultimate goal of existence is to surrender to Vishnu.
E no segundo verso é explicado. Por quê? Por que isso? Porque eles não sabem que a meta suprema da vida é servir ao Senhor Supremo Vishnu.
They are completely engaged in sense of unification, and they have forgotten that the goal of their existence is simply to awaken again their loving relationship with Krishna.
Eles estão completamente absortos em todos os sentidos e esqueceram que a meta última da vida deles é se ocupar em serviço devocional.
Again, here when we hear Vishnu, it means Krishna.
Yeah. Aqui, de novo, quando nós ouvimos a palavra Vishnu, significa Krishna.
Krishna means, you know, the Supreme Lord and also the Supreme Servant of Godhead, Shri Gurudev.
E Krishna significa o Senhor Supremo e também o Supremo Servidor do Senhor Supremo.
Why is there not able to understand that the goal is that? Because Amda Latunda Upanimana, they are blind men led by other blind men.
Por que eles não conseguem entender a meta da vida? Porque eles são homens cegos, liderados por homens cegos.
And they are very tightly tied up by the strong ropes of material attachment.
E eles estão firmemente amarrados pelas cordas dos apegos materiais.
So Paramahansa is telling right in the face of his father, oh, people like you who are so much entangled in sensual education, you can't understand anything about transcendence.
E Prahlada Maharaj fala diretamente, né, na face de seu pai, de que pessoas tão absortas no gozo material como você não podem entender nada acerca da transcendência. O pai dele perguntou, de onde você tirou isso? E ele respondeu, você não vai poder entender.
How can you understand anything about Krishna when you are completely engaged in sensual education?
Como se pode entender qualquer coisa sobre Krishna quando se está completamente absorto e gozo dos sentidos?
Material Krishna paradoxa, it's impossible if your mind is filled with materialistic garbage to apply it to Krishna consciousness.
É impossível se sua mente está cheia de lixo materialista aplicá-la na consciência de Krishna.
Now, after Gurudev class, we will.